Aconteceu.
Bom, é hora do Aconteceu, da gente saber quais são os destaques aqui da Câmara, movimentação do plenário, movimentação das comissões, assuntos que foram debatidos durante a semana na Câmara, com a gente, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, para poder falar do resumo da semana. Bom dia, Ana.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Bom dia também a quem nos acompanha hoje aqui no painel eletrônico. Pois é, uma semana que eu acho que o grande destaque da semana foi a reforma da Previdência.
Exatamente.
Né? Assim, todas as atenções voltadas para a comissão especial, que começou a debater o relatório do deputado Samuel Moreira na terça-feira. E por conta disso, e aí eu começo falando mais detalhadamente do plenário. Normalmente a gente faz aqui o nosso resumo, iniciando pelo plenário. E eu vou passar pelo plenário rapidamente, porque o que, que aconteceu? Por conta do feriado de ontem, de Corpus Christi, foi convocada a sessão para já na segunda-feira. Né? Normalmente acontece isso, né? Com feriados ali na quarta ou na quinta, são convocadas sessões de votação para segunda.
Uhum.
E nessa segunda tinha ali sido pautadas a nova lei de licitações, também umas propostas relacionadas à mineração, a Brumadinho, propostas que haviam sido recomendadas pela comissão externa que analisou o acidente, aquele desastre em Brumadinho, né, quando houve o rompimento da barragem da mineradora Vale. E o que aconteceu é que nessa segunda, a nova lei de licitações, que já vinha sendo discutida há algum tempo, até vocês fizeram entrevista aqui essa semana, né, com o deputado Augusto Coutinho.
Isso.
Tinha ali uma previsão de votação, até ele fez alguns ajustes no texto, que, entre outras questões, prevê seguro-garantia para grandes obras, muda algumas modalidades de contratação, tipifica crimes relacionados a licitações. Então, ele fez alguns ajustes, mas aí alguns parlamentares, principalmente ligados à questão ali da Comissão Externa de Brumadinho, também parlamentares de oposição, falaram assim, não, então a gente topa votar a nova lei de licitações, desde que se votem também três propostas relacionadas a Brumadinho. E aí ficou aquele impasse em relação a essas propostas de Brumadinho, se já havia acordo ou não para votá-las essa semana, a nova lei de licitações, que embora já venha sendo discutida há algumas semanas, é um tema complexo. Houve esse impasse, acabou que não se teve votação na segunda.
Uhum.
E na terça-feira e na quarta, por conta das discussões da reforma da Previdência na comissão especial, acabou não se tendo votação no plenário.
Uhum.
Porque também, se houvesse ordem do dia, se houvesse votação em plenário,
teria que interromper
a comissão especial, a discussão formal do relatório do deputado Samuel Moreira. E como tem ali uma priorização da casa e a sinalização, inclusive, do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que ele pretende, né, deseja que a proposta de reforma da Previdência seja votada ainda esse semestre na Câmara, na comissão e no plenário, então houve ali um entendimento para se deixar a seguir a discussão na Comissão Especial da Reforma da Previdência e não se votou plenário. Houve debates no plenário, as sessões continuaram, sessões de debate tanto na terça quanto na quarta, mas não teve votação.
Ou seja, então, tanto os projetos de Brumadinho como lei de licitações estão aí adiadas, né?
Adiadas. Uhum. Vamos ver se vão ser. Como é que fica o plenário na próxima semana, porque. E aí eu já entro no segundo tema aqui do nosso resumo, que é a reforma da Previdência.
Uhum.
Porque o que, que aconteceu? Essa semana teve início a discussão formal, para que nosso ouvinte entenda. Toda proposta ela tem uma discussão formal. O processo de discussão faz parte do processo de votação. Mas então você tem uma etapa de discussão e uma etapa de votação propriamente dita.
Uhum.
E, como é um tema complexo, é um tema que envolve muitas opiniões diferentes, Previdência, e a vida de todo mundo. A gente tem que ver assim, que todas as pessoas em idade... que estão ali em idade ativa, né, trabalhando, são afetados pela reforma. As nossas crianças e adolescentes também no futuro, porque as regras são para daqui para frente também, são para agora, mas são para daqui para frente, então envolve a vida de todo mundo. E aí o que, que a gente teve ali? Teve um acordo de procedimentos na comissão para que todo mundo que quisesse se inscrever para falar teria até a terça-feira, antes do início da reunião, para se inscrever, sendo ou não membro da comissão especial.
Uhum.
E com isso, quando começou a reunião de terça-feira, pela manhã, a gente tinha ali 155, se eu não me engano, 155 parlamentares inscritos para falar, 91 contra, 64 a favor, e os líderes que também podem falar, sem incluir aqui nessa conta de inscrição formal.
Uhum.
Então, a gente teve esse início da discussão. O que aconteceu é que, ao fim, então, dessa semana, nas terça e na quarta, ao todo, falaram 71 parlamentares dessa lista. Faltam 78, alguns desistiram, né, uhum, de falar. E aí, então, ainda tem 78 parlamentares para poder falar a partir de terça. É possível que alguns que sejam favoráveis à reforma para poder acelerar ali, desistam, uhum, de falar para acelerar isso daí, porque o presidente da comissão e o próprio relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, colocaram que pode ser que na próxima terça você tenha, então, o restante dessa discussão da reforma e no mesmo dia começar a votação. É uma possibilidade. O deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial, ele que é do PL do Amazonas, comentou isso. Na próxima terça continua o debate e, se der, já começa a votação também. Uhum. Só que não tem acordo para o procedimento de votação. O acordo da oposição foi o quê? A gente
não obstrui discussão,
desde que todo mundo possa falar. Então, isso foi feito. Só que essa semana, os partidos de oposição até fizeram uma coletiva para dizer o seguinte: votação é diferente, eles vão tentar adiar a análise da reforma da Previdência, porque eles não concordam com alguns pontos da reforma e acham que há também a necessidade de se votar outras propostas antes da reforma da Previdência, que eles acham que também poderia melhorar o equilíbrio financeiro das contas públicas antes de se mudar as regras da Previdência, por exemplo, reforma tributária.
Exatamente.
E aí, nessa semana aqui de discussão, a gente teve parlamentares aí, tanto favoráveis quanto contrários à reforma, levantando diferentes pontos. Por exemplo, se falou muito da questão do tempo de contribuição, que aumenta, né, com a reforma. Por exemplo, um tempo mínimo de contribuição que vai para 20 anos, né, no caso dos homens. Regras de transição, capitalização, por exemplo, inclusão de estados e municípios que ficaram de fora do relatório do deputado Samuel Moreira, capitalização que também ficou de fora, alguns parlamentares defendendo que volte, regras de transição, alguns parlamentares colocando a necessidade de regras não tão duras, né, porque prevê, por exemplo, uma das regras criadas pelo relator, prevê pedágio de 100%, também redução de repasses de recursos do PIS-PASEP para o BNDES. Até acompanhei vocês aqui no início do jornal, que houve destaque de jornal sobre isso, né? Alguns especialistas colocando que esse efeito esperado pelo ator pode não ser exatamente esse, que pode trazer problemas ali para as contas públicas, né? Tirando recursos do FAT, que hoje vão para o BNDES, PIS-PASEP que vai para o BNDES, e que sairiam para custear a Previdência, né, na proposta do relator. O cálculo dos benefícios, que também alcança os 100% da média dos salários, e não como é hoje, que você descarta os 20% menores salários. Então, alguns parlamentares colocando cálculos ali, exemplos de como é que isso pode afetar o benefício do trabalhador ali no final. A desconstitucionalização, que o relator colocou ali que sairia do relatório, mas alguns parlamentares mostrando ali que, bom, há divergência, se tudo realmente saiu, se tudo realmente voltou, quer dizer, para a Constituição. Então, houve muitas sugestões ao relator, houve críticas, houve elogios, teve de tudo nesses dois dias de muita discussão. Né? E o que o relator colocou foi que ele quer ouvir todo mundo, e que já sinalizou de que deve apresentar uma complementação de voto.
Pois é, exatamente esse ponto que eu queria pegar com você, tocar contigo, que é a questão da complementação de voto, que aí alguns desses pontos que a gente acabou de elencar, que você acabou de elencar, eles podem ou não fazer parte desse voto complementar, até porque esse voto, o deputado Samuel Moreira não adiantou quais serão os assuntos que vão estar contemplados nele, né?
Exatamente. Ele até chegava ali durante a discussão comentar um ou outro ponto, explicar por que ele adotou essa proposta ali do parecer, né, as razões, de onde que ele tirou, assim, ele junto com os técnicos da casa que ajudaram a formular esse parecer, como é que ele fez essa construção. Mas, de fato, Edson, até a gente teve entrevistas com o relator, E ele não adiantou que pontos que devem ser. Ele fala assim que há questões que ele deve alterar de redação, que ele acha realmente que ficaram. Admite ele que teve uma certa dubiedade no texto. Outros ele falou que pode até mudar. Então a gente vai ver realmente a construção aí desse acordo até a semana que vem. Como é que os diferentes partidos E aí os votos que cada partido tem nessa negociação, isso também interfere muito, né, nessa negociação para você poder chegar a um acordo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, vota ali na comissão, mas depois tem que votar no plenário.
Exato.
E no plenário são 308 votos, porque é uma proposta que muda a Constituição. É muito voto.
Uhum.
Então, não adianta assim... Ali na comissão especial, é maioria simples. Não que seja fácil, porque semana que vem é semana de festejos juninos, né? Assim, não que seja fácil a gente também conseguir... Ele, o relator, conseguir ele votar. Mas é uma maioria simples se você tiver... dos 49 integrantes da comissão, se os 49 marcarem presença semana que vem na reunião, você precisa de pelo menos 25 votos, né, uhum, da comissão, e, se os 49 estiverem presentes. Mas ali no plenário são 308, né? Então é importante ali já fazer uma construção desde a comissão especial nessa construção de votos para a reforma da Previdência. Então vamos ver como é que vai ser na semana que vem, né? E como é que a gente está aí de tempo? Ainda tem tempo para falar?
Temos.
Porque foi uma semana curta, mas com temas polêmicos, né? Muitas coisas em discussão, em temas polêmicos.
Temos a presença do ministro Onyx Lorenzoni, que veio à CCJ, né? E também a questão do decreto das armas, que foi aprovado o projeto no Senado, quer dizer, projeto de decreto legislativo, que suspende o decreto das armas, e agora está aqui na Câmara,
né? Isso mesmo. O ministro, né, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele veio à CCJ falar sobre o decreto das armas no dia que o Senado votava o projeto. O governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro têm falado muito de que, no próprio dia da votação lá no Senado, ele usou as redes sociais dele para pedir para os parlamentares não derrubarem o decreto, defender o decreto. Ontem, na marcha para Jesus, né, ele também... comentou sobre o decreto novamente, que ele vai a campo para evitar que a Câmara, assim como o Senado, derrube o decreto, porque o Senado votou esses projetos de decreto legislativo derrubando, né, esse decreto presidencial das armas, e agora esse projeto vem para cá, para a Câmara.
E o presidente da Câmara já disse que tem alguns pontos do decreto que são inconstitucionais.
Ele sinalizou isso. Inclusive, nesse dia lá, na audiência pública, com o ministro Onyx Lorenzoni na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Rodrigo Maia foi lá e comentou, né? E o ministro que veio convocado para falar sobre esse decreto, ele expôs ali por que o governo defende, o governo coloca ali que com a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2005, ou a população, segundo ele, se viu alijada do seu direito de ter uma arma para sua própria defesa, que o governo entende que não está extrapolando o poder do Congresso mudando a legislação ou mudando o Estatuto do Desarmamento, que estaria apenas regulamentando o Estatuto e deixando ali claro alguns pontos. Por outro lado, ao entendimento da maioria dos senadores e alguns parlamentares aqui na Câmara também se colocam desse lado, acho que o presidente foi além da prerrogativa dele em relação ao decreto, que não é apenas uma regulamentação, que ele está modificando realmente o Estatuto do Desarmamento. Então há essa discussão. E como você colocou, né, Bel, o presidente Rodrigo Maia entendeu que alguns pontos são inconstitucionais, e depois da participação do ministro Onyx Lorenzoni, quando ele saiu aqui da CCJ, que já tinha o resultado lá do Senado, que o Senado havia derrubado, ele deu uma entrevista coletiva, o ministro, e até ele foi questionado sobre isso, porque ele e o presidente Rodrigo Maia são do mesmo partido, Democratas. E os jornalistas chegaram para o ministro e perguntaram: ministro, mas olha, o presidente da Câmara, que é do seu partido, está colocando ali. E aí o ministro falou: olha, eu e o presidente Rodrigo Maia há muito tempo divergimos sobre esse assunto, desde a época, porque o ministro Onyx é um deputado licenciado, ele é deputado, mas está ali licenciado do cargo para assumir o ministério. Mas eu falo, olha, desde a época aqui, que a gente já tem alguns mandatos juntos, a gente, dentro da bancada do Democratas, divergia sobre esse assunto, uma divergência ali natural, que acontece mesmo, a gente não precisa concordar sobre todos os temas, isso é democrático, mas eu entendo que sim, que havia possibilidade, isso eu, Onyx, né, falando que entendia que sim, o presidente poderia legislar e dessa forma como foi o decreto. Vamos ver como é que isso vai se dar. Provavelmente esse decreto, o projeto, né, que derruba o decreto, ele chega aqui à Câmara, deve ter urgência, deve talvez já ir direto para o plenário, a gente vai ver como é que vai se dar. Existem alguns deputados que também apresentaram projetos de decreto legislativo sustando esse decreto presidencial. É possível que isso agora que no jargão legislativo seja tudo apensado, né? Comece a tramitar junto, vamos ver, porque tem que ter um pedido, né? Vamos ver como é que vai ser, se isso aí vai tramitar junto ou não. Mas havia também aqui na casa, aqui na Câmara, iniciativas de parlamentares pedindo a suspensão desse decreto. E aí é uma coisa que a gente vai ver nos próximos dias. Se é essa defesa do governo e essa articulação do governo para manter o decreto das armas vai ser eficaz ou não. Uhum. E um outro assunto, muito rapidamente, que não foi aqui na Câmara, foi no Senado, mas que todo mundo aqui estava de olho também, foi a ida do ministro Moro, Sérgio Moro, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, falar sobre essas matérias do Intercept Brasil, esses vazamentos de mensagens, o próprio ministro Moro colocando ali, que reforçando que na avaliação dele foi um vazamento criminoso, um hackeamento dos celulares dele, dos procuradores, e que ele não se lembra de todos os diálogos, então ele também coloca ali um pouco em dúvida se são verdadeiros ou não, mas de toda forma ele também reforçou que ainda que sejam verdadeiros, ele não lembra de todos, são diálogos ali mais antigos, né, 2013, por ali, 2017, quer dizer, e ele coloca como não vê problema nessas trocas de mensagens, ele acha que não há ali nenhum crime. Então, essa sinalização do ministro Sérgio Moro, que ficou ali mais de 9 horas participando de uma audiência, ele foi convidado, se colocou à disposição da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, há previsão. Por que eu estou falando disso? Porque há previsão da vinda do ministro Moro à Câmara na semana que vem.
Quarta-feira.
Dia 26. 26 é quarta? Vamos abrir aqui um calendário para a gente
26
ver.
26 é quarta.
26 é quarta-feira, exatamente. Há previsão. Dia 26, ele também se colocou à disposição para vir à CCJ da Câmara e houve um requerimento aprovado na Comissão de Trabalho. E a Comissão de Trabalho, na agenda da Comissão de Trabalho da semana que vem, já há indicação da vinda do ministro. Então, provavelmente, vai haver uma audiência conjunta ali das comissões, né? Quando mais de uma comissão está tratado do mesmo assunto, a mesma autoridade, de fato, não justifica que a autoridade venha
duas vezes.
No próprio ministro Onyx participou dessa audiência na CCJ, junto com outras comissões também que haviam aprovado requerimentos semelhantes. Não de convocação como na CCJ, mas ali de convite. Então é possível que outras comissões participem dessa audiência com o ministro Sérgio Moro, se ela se confirmar. Por enquanto, está na agenda da Câmara da semana que vem.
Muito bem, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, falando aqui com a gente sobre os principais destaques da Câmara, o que mais importante aconteceu no plenário, nas comissões, enfim, né, os debates, os principais assuntos que estão aí na pauta do Legislativo, especialmente aqui da Câmara, né, falamos aí de reforma da Previdência, falamos da vinda do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro Lorenzoni, aqui também a Comissão de Constituição e Justiça, decreto das armas, e falamos principalmente, né, de reforma da Previdência e aí também sobre o que aconteceu no plenário, essa tentativa que acabou sendo adiada aí da votação dessas duas propostas, a questão da lei das licitações e também o assunto aí referente à lei das licitações e o projeto de Brumadinho, né, que tem a ver com a questão aí das mudanças no Código de Mineração, tudo que diz respeito às leis de Brumadinho, que vão ficar aí para a semana que vem, vamos esperar aí que como vai se dar esse processo todo. Ana Raquel Macedo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente.
Obrigada,
ótimo
gente.
Ótimo fim de semana para você.
Agora vocês também.
Agora tá valendo. Tá valendo. Ótimo fim de semana para você.
Obrigada, gente.
Grande abraço.
Bom restinho de jornal.
Até mais. Tchau, tchau.